Diana, quer estar sentada? Pode estar. E como é que se chama este menino? Dinis, nome de rei. Temos uma deusa da caça. Dinis, quantos anos tens? 6 anos, Dinis. Já andas na escola? Já no primeiro. Entraste este ano? Ainda estás a pensar que é que. Está bem. E estás a gostar da escola? Tens amiguinhos novos? E amigas também? E a professora é fixe? É fixe? Olha, se não for, a gente pode aqui arranjar uma comissão parlamentar e investiga isso, está bem? Dinis, muito bem, muito obrigado por teres vindo. És de Lisboa, Dinis? Muito bem. É a primeira vez que vens aqui a este edifício tão bonito? Sim, senhor, pode sentar no chão, meu amigo. Como é que se chama? Tomás. Tomás, tu gostas de ler, não gostas? É que estás a olhar para os livros nem olhas para mim. Quantos anos tens, Tomás? 4 anos, Tomás, meu Deus. A gente só está à espera que cheguem mais pessoas a contar as histórias. Está bem, Tomás? Sim, senhora. Olha, vou já dizer, enquanto vão chegando pessoas, podemos ir falar. Também estou. Muito obrigado por terem vindo. Está a tirar uma fotografia, depois vai pôr no Facebook e tal. Eu já conheço esta história. Ai, o Facebook, o Facebook. Olha, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta iniciativa, o Dia Aberto, em que a Assembleia da República abre as portas aos cidadãos e mostra alguns dos seus segredos, alguns dos seus bonitos segredos que têm. E é uma forma de aproximar os cidadãos da sua própria cidadania. Na democracia sem cidadania. Mas isto joga ao Benfica hoje e a cidadania, quando toca a Benfica, tem que esperar um bocadinho. Muito obrigado por terem vindo. O meu nome é Jorge Serafim, eu sou de Beja. E antes de começar, estou tão contente de estarmos aqui num sítio tão bonito, cheio de livros, com estes meus amigos pequenos. Eu vou contar histórias para todos. E gosto muito quando as pessoas saem de casa e se juntam para ver alguma coisa, usufruir. Ainda por cima, o motivo. Isto é a oposição que ainda nem a comecei. Ainda nem a comecei. Eu já sabia. Eles andam aí. Deixa eu estar. Eu também tenho um filho de 2 meses, é todo desnoitado, portanto. Vocês nem sabem. Há 2 meses que não sei o que sei. Dormi mais do que 3 horas já. Já disse à minha mulher que tínhamos que solicitar uma comissão parlamentar para investigar. Mas eu estou tão contente de nós sermos e reunirmos em torno da palavra, parecendo que não, estamos numa casa da palavra, da discussão, gostes ou não, é aqui que assentam a pluralidade das ideias, das diferentes ideologias, é aqui que as pessoas falam, discutem, discutem. E antes de começar, para perceber onde é que ele quer chegar, posso perguntar uma coisa: quem é que daqui, sem receios de responder, quem é que daqui tem Facebook? Está com vergonha vocês os dois. Não têm? Querem desabafar e não estão bem. Coitado. Pertence a uma etnia. Não, eu vou dizer porquê, porque toda a gente cada vez usamos aquilo sem pensar como usamos aquilo. Está tudo, basta um toque. Reparem, eu sou de Beja, trabalhei. É verdade, mas é mesmo assim. Olha, eu trabalhei 3 anos na Biblioteca Municipal de Beja. Foi uma biblioteca que em 30 mil habitantes teve mais de 20 mil inscritos na biblioteca. Foi um caso único na Europa. Sinal que também temos a obrigação de sonhar. Um país como um todo e que o interior pode sonhar também com. Pode e deve, com grandeza. Mas querem ver como nós usamos aquilo muitas vezes sem pensar? Na minha terra, o ano passado, faz agora o ano no verão, um senhor pôs assim. Toda a gente põe lá coisas e quer que. O português preza muito a vida privada. Na minha vida ninguém se mete. Vão jantar fora, vão comer um bacalhau com natas. Antes de comer o bacalhau com natas, tira uma fotografia ao bacalhau, põe o bacalhau no Facebook. Toda a gente sabe onde comemos, com quem comemos e o que é que pagamos. E ainda respondemos, não tem nada a ver com isso. Um amigo meu pôs assim, um senhor lá de Beja. Hoje é um dia triste, morreu a minha avó. 370 responderam, gosto. Ele telefonou aos 370 e perguntou-te o que é que a velha fez a vocês. Não, chega a este ponto. Um amigo meu, ao fim de 10 anos de casado, separou-se. foi partilhar, ninguém tem nada a ver com isso, foi pôr na internet. Ao fim de 10 anos de casado, descobri que a minha esposa me foi infiel. 3 responderam, partilho. Nós estamos de tal maneira tão agarrados ao mundo virtual que acreditamos que aquilo já é a nossa realidade. Um amigo meu foi ao Ministério da Agricultura e queria ser lavrador. Foi pedir o subsídio e perguntar, mas homem, mas você tem terra? Tem Farmville. Nós estamos nesta fase doida. Por isso mesmo, acho que nós temos que voltar a dar mais força ao mundo da palavra. E ainda bem que estão aqui estes meninos, e estes pais, e estas mães, e estas avós, porque todas as mães são assim quando nós temos que acordar de manhã para ir para a escola. Poema da escritora Alice Vieira. Chama-se Cantiga de Mãe. É a melhor homenagem que se faz às mães quando acordam de manhã. Olha as horas! Sai da cama! Não demores a acordar! Lava os dedos muito bem! Atenção, esta mãe é de Beja. O sotaque é diferente. Claro. Mas, ó mãe, mãe, não inventes mais desculpas para atrasar. Passa o pente na cabeça. Bebe o leite mais depressa. E não te esqueças também, mas mãe, mãe, de levar a papelada assinada que a professora mandou. Vá lá buscar a mochila! E vê se por esta vez estão prontos os TPCs. E fecha bem, mãe, mãe, fecha bem a torneira da banheira. Olha o pingo! Mãe, hoje é domingo. Alice Vieira, uma das grandes escritoras que temos. Olha, eu quando disse à minha esposa, eu tenho uma coleção de livros infantis que nunca mais acabam. Nunca mais acabam porque estão sempre a comprar. Porque os livros, o mundo das palavras tem coisas tão mágicas. E às vezes dizem, ah, isto, as histórias são coisas para crianças. Nunca foram. Nunca se contou histórias só para crianças. Contava-se em família quando a família... Aos 8 anos, aos 60 anos atrás, trabalhava-se. E então à noite a família reunia-se. Em Cabo Verde costuma dizer-se, antes de contar a história, diz-se em crioulo, história, história. E quem quer ouvir o conto tem que responder, fortuna de céu, amém. Se não responder é sinal que a pessoa, o contador de histórias, já não é respeitado. É sinal que o mais velho já não é ouvido, que a sua sabedoria na vida já nada serve. Mas quando as pessoas respondem, fortuna de céu, amém, senta-se abençoadas pela tal sabedoria que passa através do mundo das histórias. Na Guiné-Bissau, o contador de histórias diz, era, era. E quem quer ouvir o conto diz, era certo. Não se duvida da sabedoria dos mais velhos. Em São Tomé e Príncipe, um amigo meu foi contar histórias e disse, história, história. E as crianças responderam, arroz doce. Porque em Santo Mãe e Príncipe, ouvir um conto é como receber um doce. É um país pobre. E a maior riqueza que tem é a da oralidade. É aquela que pode usar e abusar. Quando há borracha, tem que durar para o ano que vem. E é por isso que eu gosto cada vez mais de contar histórias. Elas ensinam-me que somos tão diferentes, mas também tão semelhantes. É para admirar, custou-me 35 euros. Eu faço sempre este... Desculpem lá. Livros... Eu gosto de me comprar, mas isto foi de importação. A história da pequena pulgarzinha. Oh, agora que história é esta? Pinóquio. Esta é a minha página preferida, senhores e senhores. Tira agora fotos que eu fico muito bem nesta página. Apanhas agora... Olha para isto. Da borboleta. É uma história que eu adoro. Senhores e senhores, uma das minhas histórias preferidas... Esta história tem outra história. Uma menina com o cabelo vermelho está dentro da boca de um lobo. Ah, pensei que ia dizer que era a Troika. Não, é mesmo... Ainda bem, Mariana, que acreditas no mundo da fantasia. É tão importante. Mariana, mas olha, vou contar uma coisa, amiga. Uma vez fui a Balizão contar esta história a um grupo de infantário. E quando abri a página, um rapazito começou a chorar. Eu disse, oh, querido, isto é um lobo, é um livro, é de papel. Não faz mal, põe a mão. E eu disse, não, e chorava. Oh, querido, põe a mão. Olha o Serafim, põe a mão e não morde. Diz ele assim, Serafim, o Rafê não te morde porque já te conhece. E acabou, e não pôs aqui a mão. Senhores e senhores, que história é esta? Não me digam que é o jogo das copas nem da sueca. Não estamos no... A quem disse? Quem disse? Ah, eu disse nos países das maravilhas. Olha, para quem não tem Facebook, ainda sabe muito, hein? Estou muito feliz, amiga. Muito bem. Tens mais que eu. E agora que história é essa? Essa é uma história do terrível pirata Barba Azul. Está aqui ao longe, não se vê bem, mas é a história do terrível pirata Barba Azul. E esta história picou-se numa roca e desmaiou. A minha avó dizia, se estivesse em casa nada disso lhe acontecia. Resposta de velha sábia. E atenção, senhores e senhores. Peter Pan. Este, tens um livro-filme. Estes livros, cujas imagens saem, chamam-se pop-ups. São para nós técnicos que vale a pena falar. Meus queridos amigos, a história que eu vos queria contar, não entendam como uma metáfora política, que eu não vim para aqui fazer isso, mas é um texto supostamente infantil do António Torrado, um dos grandes livros que eu escreveu, A Mania das Pressas. Isto não tem nada a ver. Reparem só. Está pronta? Era uma vez três cavadores. Iam para uma festa. O pai um pouco mais à frente. A mãe logo a seguir. E o filho atrás da mãe, que eu os visse de longe. Diria que era um comboio de mercadorias ou de cágados parado. Enganava-se. Os cágados andam devagar, mas andam. Falta muito para chegarmos? Perguntou a certa altura ao filho. Falta pouco, respondeu a mãe. E continuaram a caminhar em silêncio. 2 meses depois, tornou o filho. Naturalmente, a festa já começou ou acabou? Fazes-me perder a paciência, irritou-se o pai. A festa é só para o ano. A mãe rabujou. Já podias ter dito, escusávamos de ir nesta correria. Tu sabes que eu gosto de sair com bastante antecedência, sentenciou o pai. Continuaram a caminhar calados durante mais 4 meses e os três cágados muito certinhos na sua marcha forçada quando a mãe gritou. Ah! Que cabeça a minha!
Esqueci-me de aprender em casa.
E o pai raiou. É no que dão as pressas. É no que dão as pressas. Nesse caso temos de voltar para trás e não pode haver demoras.
7 meses depois chegaram a casa.
O pai olhou para o calendário, fez várias contas de cabeça e disse: a única solução é apanharmos um táxi. Táxi! E o pai, num gesto decidido, mandou parar uma tartaruga livre que ali ia passar. Uma vez chegam a este ano. Senhores e senhores, sabe o primeiro conto? Este livro é uma prova. Este é que faz a avaliação de competência da qualidade do ensino ministrado. Vamos ver se os alunos, pais, mães estão preparados para adivinhar. Se estão a ser bem ensinados. Era uma vez um rato tinha nariz de pinguim. Ah, isto é um rato? O que é isto? Era uma vez um pinguim tinha rato de macaco que andava. Ah, isto é um pinguim, Mariana? Isto é um. Podes-me chamar macaco? Vamos começar de novo. Era uma vez um rato pinguim, é uma espécie nova. E aqui era uma vez um? Era uma vez um? Era uma vez um? E agora deixa-me contar porque é que eu gosto de contar histórias. Vou explicar, meus amigos. As histórias que eu sei, até porque estamos numa casa onde dos homens que mais recolheu contos tradicionais portugueses de norte a sul do país, foi presidente da República. Chamava-se Teófilo Braga. Foi dos homens mais dedicados à cultura popular. E tem histórias recolhidas fabulosas. A tal boa cultura popular que andamos esquecidos. Agora temos a mania que a cultura popular são raparigas pimba a cantar na televisão vestidas com 2 guardanapos. Isso é que é popular. Isso é que é. Estamos nesta fase horrível. Isto também é culpa nossa, não é verdade? Eu acho que estamos tão viciados no mundo do ecrã que os namorados saem da escola, já não dão aquele beijo na boca de paixão que a gente dava. Saca do Nokia, saca do iPhone, põe aquilo a vibrar em cima um do outro. Qualquer dia vão batizar o iPhone por igreja? O que é que isto? Aqui já não é uma relação, um tarifário que eles têm um com o outro. Qualquer dia começam a nascer telemóveis de Hello Kitty cor-de-rosa ou que a gente. Esta piada. Esta não era para tu perceber, é quase. Comissão parlamentar já! Não, até porque. andamos cada vez a ver mais mal. Deixem-me só dar três exemplos antes de contar o primeiro conto. Vamos às compras. Nem olhamos aos rótulos dos produtos. Como se faz publicidade e nós compramos. Outro dia a minha mãe disse, Jorge, trazem um detergente para a louça. Eu moro ao pé do Pingo Doce, eu gosto lá isso. E dizia assim, só Sonazol lava louça com oxigênio ativo. Alguém sabe a função do oxigênio ativo dentro de um detergente para a louça? Alguém vai comprar aquilo porque a panela de pressão ficou com falta de ar quando cozeram feijão frade. Só que nós somos tão cegos pelo mundo da imagem, como é vizinho do resto de chão direito, tem asma. Cada bomba de asma custa 6,70€. O homem anda a bombar duas por mês. Agora descobri que 2 litros de Sonazol com oxigênio ativo custam apenas 2,38€. Estamos em crise, há que poupar. Cada vez que tem falta de ar, a mulher mete direto 2 bombadas de detergente pela boca adentro. Quando derrota, saem bolhas de sabão pela boca lá fora. E nós compramos. É das coisas mais engraçadas que me ensinou um professor de ciências, é quando nós vamos às compras comprar um sumo de laranja, diz sumo de laranja, pingo doce com vitamina C. Eu não estava à espera, nunca pensei que um sumo de laranja tivesse vitamina C. Dá a sensação que vão arrancar a laranja da laranjeira, as vitaminas dizem, moças, let's go to the top of the tree, que a gente não quer ser engarrafada. Foge! Ou quando nós vamos comprar um frango, vá, vou escolher um hipermercado ao Calhas, ou pingo doce. Só mais este exemplo do primeiro conto. Para verem como os olhos estão a ver e não estão a ler. Tem duas variedades de frango. O grande que é o do campo, o pequenino que é o do aviário, certo? E o grande do campo tem um autocolante no peito que diz assim. Pois, coitadinho, está despenado, está despatado, está descabeçado, coitadinho, está morto, bom, está falecido. E diz assim, frango do Camping Doce criado ao ar livre. Eu não estava à espera, nunca pensei que um frango do campo fosse criado ao ar livre. Dá a sensação que o mais pequenino vem da prisão do Guinhol, com certeza. Só vos dou este exemplo para passarmos ao primeiro conto. Vão comprar fiambre daquele embalado e leiam o que está escrito no rótulo. Fiambre nobre, fatias finíssimas da perna extra. Eu perguntei, vizinha, então um porco aqui em Beja tem quantas pernas? Normalmente, tem 4. Então, se o fiambre vem da perna extra, acho que vou levar um queijo flamengo. Porque nós não, nós, os olhos... E lembra-me uma história, um conto inglês e que também é tradicional da Turquia. Vês, vós, quando eu vos disse há bocado, procuramos sempre as diferenças e não procuramos as semelhanças. Ingleses e turcos contam algumas das mesmas coisas. Chama-se o homem que não tinha sorte. Em inglês, the man with no luck. Em brasileiro, cá faz esta pegando barra pesada no pedaço. À moda de Beja. Tal é a camada de nervos. A gente no Alentejo nem tem estas doenças modernas. Ou estás frangalhado dos nervos ou tem uma camada de fezes. Não. É comprimidos para um, comprimidos para o outro. Isto resolve-se a menos dado. Era uma vez um homem, quando acordava de manhã, não tinha sorte. Nunca media a distância que ia da cabeça dele à mesinha de cabeceira. O homem relaxava, espreguiçava-se, distendia os músculos. Quando olhava para o lado, pum, batia com a cabeça na quina da mesinha de cabeceira. E o homem era tão tontinho que, em vez de afastar a mesinha de cabeceira, rodava a mesinha de cabeceira. Então, no outro dia, espreguiçava-se, relaxava, já a mesinha de cabeceira olhava para ele e dizia, hello, is it me looking for? I can sit in your heart. Pum! Outra goteira. E eu queria ir à casa bem lavar a cabeça que estava aberta, mas estava irritado, tinha que calçar os chinelos, estava em cima do tapete, o tapete estava em cima do chão, o chão era de madeira, estava encerado, certo? Ora, quando nós estamos irritados, os nossos gestos são bruscos. Ele não calçou suavemente os pés nos chinelos, jogou os pés aos chinelos que empurraram o tapete escorregou pelo chão, caiu no chão, ficou com o rabo inchado, teve que ir à casa de mim lavar a cabeça que estava aberta e o rabo estava inchado. Teve que passar pela porta do quarto, só que a porta do quarto tinha uma maçaneta, e quando tem uma maçaneta é para rodar, não é para puxar à bruta. Ele estava tão irritado, não rodou, puxou, arrancou. A ver a maçaneta, olhou para os dentes e disse fly, fly. Seis dentes voando. Ele vai para trás, quando vem para a frente é que a porta estava a abrir com a força do puxanço. A porta olhou para a cana do nariz e disse very broken. Pum, porta. O homem entra dentro da casa de banho, olha para a escova de piaça e diz para quieta! Que ninguém se mexe! e vai lavar as feridas com uma barra de sabão azul. Sabe aquele sabão azul que a gente chamava sabão azul macaco? Só que o sabão azul, para se, a gente se lavar com ele, tem que molhar para o amaciar, não pode bater com ele lá, bruta. Ele bater com ele na cabeça, revira-lhe os olhos, baixa-lhe a tensão, a língua ficou traçada, a pele muda de cor, era todos os sintomas para uma patologia anémica. Dei um desmaio. Caí dentro da banheira, bati com a cabeça na torneira, rodou o manípulo da torneira, a torneira ficou aberta. E quando bati com a cabeça e virou a cabeça, ficou com a boca aberta, olhando para a torneira que estava aberta. Ia morrendo afogado. O homem sentou-se na banheira e tirou uma conclusão. É na tô bem. Pelo sotaque podem ver que o homem era de Beja. E eu quero ir falar com Deus, nosso Senhor, perguntar porque é que toda a gente tem sorte neste mundo, menos eu, já que somos todos criados à sua imagem e semelhança. 7 dias, 7 noites levou o homem a chegar ao céu. Ao terceiro dia de caminhar, passou perto do ribeiro onde um lobo adoentado o chamou. Vais falar com Deus? Pergunta-lhe. Porquê que eu fui o rei da Alcateia e agora já nada sou? E ele foi. Levando a pergunta do lobo. Ao quarto dia encontrou a mulher mais bonita que vós podeis imaginar. Toda ela era bela. Uns olhos assim, uma boca assim, uma pele assim, assim. E o resto era tudo assado. Linda. E ela mandou perguntar. Porquê é que o seu coração era uma nuvem negra? Sexto dia antes de chegar ao céu, encontrou uma árvore. Nunca dera folha, flor e fruto. E a árvore mandou perguntar porquê. Domingo à tarde, chegou à casa de Deus. Disse. Divino Criador, vim falar contigo porque acordei e... Calma. Porque acordo de manhã, bato com a cabeça na mesinha, a cabeceira abre uma goteira, o tapete joga uma chão, fica o rabo inchado, a maçaneta parte no dedo da frente, a porta parte na cana, nariz, de barra de samba azul, tento-me afogar, tento a banheira. Tu ainda achas que é pouco? Deus disse, calma. Pondurei e disse, já agora tira o candeeiro do teto, não levas com ele na testa. Mas Deus respondeu na sua infinita sabedoria, homem, ninguém nasce com sorte, ninguém nasce com azar. E o homem respondeu, o meu problema não é o nascer, é o acordar. Que até passe bem o resto do dia. Homem, a sorte não se tem. A sorte é o caminho que tu fazes na tua vida. O azar é o muro que tu pulas a caminho da sorte. Pula muros. Luta por o teu destino. E o homem perguntou, e se pular os muros não vou bater com a cabeça no outro lado do chão? Deus disse, levantas-te, ergues-te e caminhas. E se bater com a cabeça numa pedra e fizer um traumatismo craniano e entrar em coma profundo? Deus ponderou e respondeu. Se calhar é o melhor, hein? Deus te ouça. O homem dá meia volta e vem em direção à terra à procura da sorte. Passou pela árvore e disse. Homem, falaste-me a Deus? Sim. Deus disse que o tem mal. É que tens um baú cheio de moedas de ouro onde as tuas raízes estão enliadas. Pede a um homem para cavar esse tesouro. Ele rico será e tu viçosa te tornarás. A árvore, sentindo que a sua vida estava prestes a mudar, disse, homem, queres ser tu a cavar o tesouro? Ele respondeu, eu, estás parva, até andar à procura da sorte. E partiu à procura da sorte. Quinto dia encontrou mulher e eu, a solidão, o teu mal. Pede a um homem que preencha o coração que serão os dois felizes na arte da paixão. Queres ser tu, eu, estás parvo, até andar à procura da sorte. Sexto dia antes de chegar a casa, encontrou o lobo que lhe disse. Falaste-me a Deus? Sim. Deus disse que o teu mal é fome. Basta comeres o primeiro que te aparece à frente e se passa logo. O lobo fez uma resolução cognitiva psicossomática para formular uma questão não menos impertinente. Deus disse para comer o primeiro ou o segundo? Nené tem muitas armas, nunca fui surdo, é para comer o primeiro. Abriu a boca aí e pensou. É sempre o mesmo. Todo aquele que é cego pela sorte nunca terá olhos para ver azar. Oh, muito obrigado. Agora, vou precisar de ajuda também dos pais e das mães e para vocês. Quem conhece esta história? Mariana, tu não contas. Mais alguém? Mariana, já contaram esta história na escola, foi? Quem foi? Duas logo, Mariana? Está bem. Está bem. Posso começar a contar a história? Mas a história tem uma canção. Isto é uma história que eu trabalho muito nas escolas. A canção é
Tanto, tanto, yeah. Tanto, tanto, yeah. Tanto, tanto, yeah. Tanto, tanto, yo. É para fazer este dia e fazer a formação na buraca. Tanto, tanto, yeah. Tanto, tanto, yo. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos, vamos. Vamos ser humildes, está bem? Vamos ser. Ora que vocês em silêncio, isto estava tão bom há bocado. Vimos. Outra vez. Tanto, tanto. Boa. Outra vez. Vamos libertar essa furibela cá aí dentro. Posso começar, senhores e senhores? Vejam lá, vocês não vão gostar desta história. Estavam ali os dois sem fazer nada. A mamã, o bebê, sem fazerem mesmo nada. Quando de repente tocar a campainha. Trim, trim, olá, olá. Trim, trim, olá, olá. A mamã olhou para a porta. O bebê olhou para a mamã. Era a tia Biba, com os braços muito, muito abertos e um sorriso muito, muito grande. E disse: Ai, que bebê tão gostoso. Eu quero abraçá-lo. Eu quero abraçar este bebê. Eu quero abraçá-lo. Tanto, tanto, yeah. Boa. Está a ver quando você na canta e fica logo afinado. Estou a brincar. E ela sentou o bebê nos joelhos para brincar ao cavalinho. Balancé, balancé, dá cá este pé. Ai que bom, ai que bom, ai que bom que é. Entra, querida. Sim, pode. Como é que se chama esta menina? Como é que te chamas? Teresa, quantos anos tens, meu amor? 5 anos. Sim, muito bem. E tens um irmão pequenino, né, Teresa? Boa. Sim, senhora. A senhora chegou atrasada com os filhos, foi aquela, tá? Terezinha, vê lá se gostas desta história. Estavam ali os três sem fazer nada. A mamã, o bebê, tia Biba sem fazer mesmo nada. Quando de repente tocar a campainha. Trim, trim, olá, olá. Trim, trim, olá, olá. A mamã olhou para a porta. A tia Biba olhou para o bebê. O bebê olhou para a mamã. Era o tio Didi. O tio Didi entrou para dentro com as sobrancelhas muito regaladas e os lábios muito redondinhos, como se eu fosse dar um beijinho, e disse: Ai, que bebê tão gostoso! Eu quero beijá-lo! Eu quero beijar este bebê! Eu quero beijá-lo! E com o bebê às cavalitas, saltou-se a dar uma volta, reviravolta, por pouco o bebê não caiu. Cuidado! Estavam ali os quatro, sem fazer nada. A mamã, o bebê, tia Biba, tia Didi, sem fazer a mesma nada. Quando de repente tocar a campainha. Trim, trim, olá, olá. Trim, trim, olá, olá. Trim, trim, olá, olá. A mamã olhou para a porta. O tia Didi olhou para a tia Biba. A tia Biba olhou para o bebê. O bebê olhou para a mamã. Era a Naná e a vovó. A Naná e a vovó entraram cada uma com a malinha, o guarda-chuva pendurado nos braços e disseram: Ah, coisa boa, vida, então. Ah, coisa boa, vida, depois até acaba com o mundo e acaba com a minha canção. Não, as avós nem têm noção dos traumas que criam às crianças. A maneira que têm de dizer que gostam dos netos. E acaba com ele, ainda com aquela coisa, e acaba com o mundo, ainda com Depois apertam-nos aqui, aqui junto ao peito, os mocos que gostam da avó, filho, e eles dizem: Tem que ser! Assim que eles entram naquela fase dos 15 anos, com os 15 anos a gente não tem caráter, tem hormonas, tá? A bala nunca mais quer ouvir falar da avó. E a entrar, ai que bem, quero apertá-lo tanto. E elas deram-lhe abraços e muito carinho. Fizeram-no sentir tão bem, cantando e dançando, que depois de tanta alegria eu quase senti vontade de dormir. Shhh, bebê vai dormir. Bebê vai dormir. Cucu! Nunca dormem quando os pais querem. Matam os sábados e os domingos à gente, os dias de Natal, o Carnaval e a Páscoa. É uma vergonha. Sim, acordam às 4 da manhã, aos pés da cama, a dizer que têm saudades do pai. Desculpa, é preciso desabafar. Sou pai há 2 meses, a minha filha tem 8. Uma vez levantou-se às 6 da manhã. Uma vez levantou-se às 4h15, papi, tem saudades tuas. Eu digo, vai deitar à meia-noite, nunca tive saudades da tua mãe, vá. E depois deita, mas a mãe, claro, a mãe dorme cá dentro, dorme lá fora. A mãe diz: Oh, deixa eu dormir no meio da gente. E depois a mãe esperneia-se. A criança, quando é pequenina, dá 360 graus de volta. Isto juridicamente falando, é quando o pai percebe que a mãe e a filha cometem uma ação, despeja ao pai, põe-te a andar.
Estavam ali os seis sem fazer nada. A mamã, o bebê, a tia, biba, tididi, a naná, a vovó sem fazer mesmo nada. Quando de repente tocar a campainha, trim, trim, olá, olá. A mamã olhou para o bebê, a naná olhou para a vovó olhou para o tididi, tididi olhou para a tia biba para o bebê. Era o primo Cacá. Era o primo Cacá e o primo Rui Grandalhão. E imitou um cavalo, fez rodopiar o boné e disse: oh, está-se bem, a querer andar à luta com ele, a quer brincar com ele, a quer brincar com ele. E eles lutaram, andaram à bulha. O primeiro empurrão foi do primo, coisa que o bebê do Bovelo deu um beliche com o bebê, bebê, pum! Deu um chapadão ao primo. Como é que te chamas, minha querida amiga? Maria, quantos anos? E tu? Leonor, são irmãs? Muito bem, sejam bem-vindas. O pai é aquele senhor que chegou atrasado, aquele senhor ali de pato. Ótimo, muito bem. Aquele senhor das barbas, ótimo. E a casa estava cheia a transbordar, ali ficaram sentados à espera do próximo trim, trim, trim. Esperaram e esperaram, mas ele nunca mais aparecia. Por aí está tudo bem? Perguntou a mãe. Bebé e o primo voltaram a andar à bolha, a naná e a vovó tiraram das malinhas os baralhos de cartas e começaram a jogar. Tididi não parava de baralhar o jogo. A tia Biba pôs a música tão alto. É que banzé! Estavam ali sem fazer nada, a mamã, o bebê, a tia Biba, tididi, a naná, a vovó, o cacá e o grandalhão sem fazer mesmo nada, quando de repente alguém disse: cheguei! E todos esqueceram o que estavam a fazer. A mamã pegou no bebê ao colo e foram todos parar à porta e disseram: parabéns, papá. Era o dia de aniversário do papá. E todos se juntaram numa roda. Então o papá acariciou o bebê e com a sua barbinha fez coceguinhas. A mamã ia trazendo todas as coisas boas que preparara para a festa. Sabem qual é a música que estava aqui a tocar nesta festa? Mariquinha, vem comigo para Angola. Mariquinha. Sabem quem é que canta esta música? É um senhor chamado Bonga, que é a mulher do Bongo, o sumo rei da selva. É uma ração fonética. Ora, e que festa tão divertida! E quando chegou a hora de se ir embora, já estavam todos cansados, mas o bebê ainda queria brincar. Só mais um minuto? Não, disse a mãe, e foi pô-o na cama. Mas o bebê continuou a brincar e nem o seu ursinho fizera esquecer as palavras que ouvira. E o que é que ele ouviu? Eu quero abraçá-lo, tanto, tanto. Eu quero beijá-lo. Eu quero apertá-lo. Eu quero brincar com ele. Eu quero abraçá-lo. Eu quero beijá-lo. Desculpem. Às vezes tenho uma furibela dentro de mim. Opa. E sabem porquê? Porque todos o amavam tanto, tanto. Porque todos o amavam. Porque todos o amavam. Porque todos o amavam. E como se dizia antigamente, quando se acabava de contar um conto, essa invenção, Vitória, Vitória, morresse a vaquinha, isto é treta. Isto é tudo treta. Antigamente dizia-se, bendito e louvado, já o meu conto está contado. Ou então, ainda agora lá estão a comer pão com melão. Quem não tiver que faca, corta o pão com a mão. Podem bater palmas com intensidade, se faz favor. Obrigado. Muito obrigado. E de livros fantásticos que temos, deixem-me-vos contar um. Às vezes temos a mania de infantilizar muito a escrita direcionada para a infância. E sabe uma coisa que os contos que se contavam antigamente tinham sentido? É que eles ajudavam-nos a lidar com os problemas da vida, com as coisas difíceis. E eu acho que hoje vivemos, hoje estou numa euforia tão mediática que evitamos falar das coisas que nos doem. Evitamos. Achamos que falando delas, não fazemos essa terapia. Deixem-me só vos contar um dos contos que eu gosto mais antes de passar para este livro maravilhoso. Há um conto, e tem muito a ver com esta casa. Para os problemas temos que encontrar soluções. E não há soluções sem debate, sem troca de ideias, sem consensos e sem rupturas também. Este é um conto árabe que diz: era uma vez um califa que andava muito preocupado. As últimas notícias que recebeu do imperador vizinho é que o califado estava prestes a ser invadido. O homem não tinha exército, não tinha armas. Chamou os seus conselheiros e disse-lhes: preciso de um homem. Preciso de um homem que, pelas palavras, saiba negociar um tratado de paz. Mas atenção, quem for e não me trouxer a paz de regresso,
Corto-lhe a cabeça. Não vos esqueceis, estamos num conto árabe, tá? Corto-lhe a cabeça. E o homem? Ninguém se oferecia. Passado algumas horas, o califa ameaçou escolher alguém ao acaso. E um conselheiro dá um passo em frente e diz: conheço um homem do povo, um homem simples. Quando ele fala, até o vento para o escutar. Se não for ele, mais ninguém o conseguirá. O califa chamou-o e disse-lhe: serás o meu mensageiro, mas ou me trazes a paz? E o homem partiu. Quando se aproximou do palácio, ficou embelezado. Era enorme, sumptuoso. Imediatamente foi conduzido à sala por dois soldados, à sala real. Sentado num trono banhado a ouro, estava o califa. Desculpem, o imperador. O imperador disse perante a corte: vou-lhe jogar três adivinhas. Se elas acertar, a paz será aceita. Se não... E na corte toda a gente sorriu cinicamente, porque até então nunca ninguém encontrara resposta para aqueles enigmas. Ele aproximou-se, cumprimentou o imperador, fez a vénia, cumpriu o protocolo, mas o imperador, sentado no seu trono todo banhado a ouro, olhou de alto a baixo com desdém, com desprezo, e joga-lhe o primeiro enigma. E o mensageiro do califa respondeu: segundo enigma. O imperador aponta-lhe o dedo na direção do seu olhar e o mensageiro respondeu com dois dedos apontados para os olhos do imperador. Toma. Terceiro enigma. O imperador mostrou-lhe uma azeitona. E o mensageiro do califa respondeu com um ovo. Concluiu o imperador: que homem tão inteligente, a paz será aceita. As pessoas nem entenderam. Perguntaram: Vossa Majestade, o que se passou aqui? Que respostas são estas? Vai acima, vai abaixo, vai... Isto é o quê? Esqueci-me de dizer que toda a corte era originária de Beja. Toda. Toda. E o imperador respondeu: apontei com o meu dedo para cima e quis com isto dizer: lá em cima mora o Deus do céu. E ele respondeu: quem é Deus do céu também é Deus da terra. Todo homem tem uma única origem. E ele respondeu: dupla origem, Adão e Eva. E apreciai a azeitona, o fruto mais perfeito da mãe natureza. E respondeu: mais perfeito é o ovo. É do ovo que se gera e nasce a vida. A paz foi assinada, a boa nova foi espalhada, não havia derramamento inútil de sangue. Quando o mensageiro chegou ao califado, as pessoas jubilavam de alegria. Não havia dor nem mágoa semeada e a correr por aquelas ruas. Imediatamente foi conduzido aos aposentos do califa, que lhe disse: homem, Allahu Akbar, Deus seja louvado, como é que tu foste capaz de negociar um tratado de paz com o ser mais maldoso e ganancioso que existe à face da terra? E ele respondeu: nunca vi um idiota tão grande quanto aquele. Como? Assim que lá cheguei, mal querido, nem me cumprimentou. Olhou-me de alto a baixo e disse-me: tu é que queres a paz? Pegue no meu dedo, atire-te ao ar. E eu disse: é pegue no meu, atire-te ao chão. Sim, e é pegue num dedo, furo-te um olho. Olha, é seguindo-te furo os dois. E depois disse-me: olha, o que sobrou do almoço foi uma azeitona. E eu respondi: ande sempre com uma bucha atrás. Moral da história, e que conto tão bem enquadrado aqui. Para cada pergunta, há que encontrar a resposta certa. É das primeiras vezes que faço sessões e estão tantos homens. Benfica jogou hoje tarde, não é? Deixamos cá de histórias, a mim não me engano. Aqui é só sportinguista. Não, mas olha, para quem anda deprimido há tantos anos, estão com boa cara. O que tive de dizer? Os que sabem sofrer, é verdade, é verdade. Eles sabem sofrer. Olha, meus amigos, este livro é uma das obras-primas. Há quem diga que um bom livro infantil, supostamente infantil, é um livro sem idade. O livro da avó é uma obra-prima. Reparem na ilustração. Texto e ilustração de Luís Silva. Este livro há em vários formatos, mas eu gosto mais deste quando vou trabalhar às escolas, porque como as ilustrações são maiores,
permite que toda a gente visualize bem. Vamos ouvir, que agora é importante. Está bem? A minha avó disse-me um dia: fazes-me falta. Lembro-me muito bem desse momento, porque ela tinha um ar divertido quando disse, e os seus olhos tinham um pouco mais rugas do que habitualmente. A minha avó era muito, muito velha. Quando era nova, vivia em África. Ela contava-me histórias de um tempo em que a minha mãe era tão pequena como eu e brincava descalça. Lembrar-me-ei sempre da história de um homem que saiu em busca de madeira e no meio da selva foi atacado por um leopardo. Ele matou-o, depois de uma luta que lhe custou muitas feridas, quase a vida. A minha avó nem sempre era amável. Noutras ocasiões, beijávamo-nos. Isso era bom. Ela depois ficava com menos rugas. De cada vez que a saía da casa dela, via-a desaparecer ao longe. E cada vez que voltava, era uma festa. Eram os primos, eram as Coca-Colas, os carinhos, os bolos. Era uma festa. Uma vez voltei. E a minha avó não estava lá. Não estava. Um dia, não estava. Muitos anos passaram, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de dizer muito alto à minha avó. Este livro, há neste formato em retângulo, um mais pequenininho, muito querido, e há um assim maior, mais normal. Se quiserem, pois, quem quiser tirar referências bibliográficas, vir aqui apontar, estejam à vontade, que é onde eu gasto fortunas. Ainda hoje, quando saí daqui, digo à minha mulher que já não vou para Belém dias, farto-me comprar livros, e depois ela diz, parece que a tua biblioteca está com... Não. Não está na senhora. Ora, queridos amigos, senhoras e senhores, meninos e meninas, pela primeira vez! E tenho medo que esta história resulte numa metáfora perigosa. Pela primeira vez, na Biblioteca da Assembleia da República, a Casa da Digníssima Nação, a Companhia de Circo, obrigado mamã, apresenta-se com o seu espetáculo. Palmas para o circo! Agora é que estou vendo o que estou dizendo, mas... No fim vai aparecer no ecrã qualquer semelhança, pura ficção, ok? Okay? Não há cá ataques a ninguém, está tudo bem. Bem, bom, vamos lá começar. Senhoras e senhores, quem quer entrar no circo, levanta o dedo. O senhor é de Beja, não descruza o dedo, que aqui está sentado. Sente-se, amigo. Clássico. Então vamos apresentar, senhores e senhoras, a Companhia de Circo. Obrigado, mamã. Os grandes artistas da Companhia de Circo. Para o cão trapezista, eu quero uma salva de palmas. Para o gato malabarista, outra salva de palmas. Para o elefante, palmas. E para o tigre, palmas e para... Agora vamos apresentar os artistas que interessam. O ratinho Kiko, equilibrista, e a sua mãe, instrumentista, Toto e Kiko, Kiko e Toto. Salva de palmas, faz favor. Então, meninos e meninas, contem comigo. Um.
Dois. Três.
O ratinho, em vez de ir para o circo, quando ia a caminho do circo, encontrou um pedaço de queijo, como se diz na minha terra, um tarraço de queijo. Assim que eu vi o queijo, disse... E em vez de ir para o circo, fugi para casa. Corre, Kiko, corre. Corre, Kiko, corre. Não deixes cair o teu queijinho. Não deixes cair o teu queijinho. Canta comigo todos. Não deixes cair... As senhoras também estão... Está muito grave. Porque, reparem, se isto fosse à moda da cubera... Não... De... Se quiser ir para a água, pode ir, que a música ainda... Ainda não temos duas para... Ora, ele ia a fugir quando de repente encontrou o... E quando olhou para o gato disse... Ai, ai, meu rico pai... Corre, gato, corre, corre, Kiko, corre. Não deixes cair o teu queijinho. Não deixes cair... Outra vez, quero ouvir, irmãs. Irmãs também. Outra vez, irmãs e irmãs. Quero ver! Aí atrás, Desculpem, às vezes parece que tenho um Tony Carreira cá dentro. Aquela parte mesmo fuleira da vida que toda a gente tem. Olhem todos a fugir quando encontraram o... O gato diz, ah, oh. O rato diz, ai tia Maria Pupi. Esqueci-me de dizer que é de beija. Olha, corre cão, corre, corre gato, corre, corre Kiko, corre. Não deixes cair o teu queijinho, não deixes cair o teu... Iam todos a fugir quando encontraram o tigre. O cão diz, oh, oh. O gato diz, oh, oh. O rato diz, ui, ui, já fui. Corre, tigre, corre, corre, cão, corre, corre, gato, corre, corre, Kiko, corre. Não deixes cair o teu queijinho, não deixes cair o teu... Iam todos a fugir quando encontraram... Calma. Eu vou explicar como é que se dizia o fanta à moda da Cuba. Foi na sociedade recreativa que fizeram um sorteio. Vai-se aqui a proceder a uma rifação de uma garrafa de esponche doada pelo filho do presidente da direção. É uma bela garrafa de esponche. As letras estão a rodar e as bolas a circular dentro da tombola. Dentro da tomba está tudo circulando. Atenção, atenção, vai ser a primeira letra. Quem tiver o A de elefante, venha buscar a garrafa. Quem tiver o elefante, venha buscar a garrafa. O tigre diz... Oh oh, o cão diz, oh oh. Ah, tu já voltaste, Diana. Estava a estar armada. Deusas romanas são sempre mais difíceis. O gato diz, oh oh, e o rato diz, ai Xuxa, Maria Cachuxa. Olham todos a fugir quando apareceu. Corre elefante, corre, corre tigre, corre, corre cão, corre, corre gato, corre. Corre, não deixes cair o teu queijinho, não deixes cair o teu... Mais alto! Não deixes... Boa. Olha, sente-se aqui, amiga. Sente. Os dois. Sim. Venha também, que é para toda a gente ver que foi você que se atrasou. Venha. Venha, venha aqui, dá o exemplo. Sente aqui, amor. Pode sentar no chão com eles. Pode e deve. Como é que te chamas, meu querido amigo? Gonçalo. E tu? José. São tão iguais. Mas não são gêmeos, mas são parecidos. E tem as orelhas do pai, está ali com... As orelhas são do pai. Ora, senhores e senhores, iam todos a fugir quando apareceu Toto, a mãe de Kiko. Ela subiu pela tromba do elefante e olhou. Ova, o que é que tu queres fazer, meu filho? E para mim! O elefante diz, ah, ah. Fugiram todos para casa. E quando chegaram a casa, Toto e Kiko, Kiko e Toto abraçaram-se e ele disse, obrigado, mamã. E a mãe disse, oh, filho, as mães fazem tudo para salvar os filhos. Verdade? Mas a mãe também disse, pô, eu saí de casa sem autorização, pensa, chefe, vai ser vadio como o tempo, vais ver quantas andas. E os dois comeram o queijo. Nho, vitória, vitória. Palmas. Podem bater palmas, que ainda estava à espera. Antes de contar esta história, eu tenho que dizer uma coisa. E estou tão contente de estar aqui tanto... Como é que se chama a mãe destes pequenitos? Ana. Ana, sim, senhora. Este é o mais novo, não é? Sim, senhor. Ana, eu tenho dois. A minha depois tem mais um. São três. Um é loiro, um loiro de olhos azuis, uma morena de olhos negros e agora este com 2 meses que a minha... Porque é toda a discussão que sempre que nasce um filho, o homem é o dia mais feliz e o dia mais negro da vida de um pai. Você vai perceber. A criança está internada. Ainda a criança não abriu os olhos, já a família dela diz, o moço sai toda a gente. Vão buscar os artelhos, os joelhos, tudo. Vão buscar as semelhanças. Até dizem que estão os olhos de um bisavô no tempo em que não havia fotografias para comprovar os olhos do bisavô. Ao fim de 10 dias está no hospital e não tem nada do pai. Aliás, quando é que começa o trauma? Desculpem lá, senhoras aqui presentes, quando a mulher dá à luz, o marido deixa até dores. A gente sai, é atropelado aqui na rua de São Bento por um caminhão tiro e a mulher vai ao pé do marido e diz, levanta-te, não sabes tu que é uma cesariana, isso não é nada. Acabou-se! Não, é uma coisa toda... Eu tenho um trauma. A tua minha sobrinha... Coitadinho, também é de Mértola, não é? Quando nasceu, foi puxado a ferros, a cabeça vem mais em bico. E ao fim de 8 dias está no hospital, não tinha nada de ser assim. A sogra do meu irmão viu que eu estava chateado, porque estava numa fase crítica. Os moços nasciam de Serafim, não tinham nada. E ela disse-me isto. Escutem esta verdade, que foi uma semelhança. Jorge... 3/4 do crânio são de sepai. Que era a parte que estava toda bicuda. Porque os 25% redondos eram dela. Eu disse-me, é pá, nem um australopiteco. E depois, depois é uma coisa assim. Uma coisa assim, vocês têm coisas boas, mas também têm. E depois há uma fase bonita, é quando o pai tem um casal de filhos. A filha é sempre a princesa. O filho tem nome próprio. A minha filha tinha 2 anos, estava a dar uma martelada no plasma e disse: princesa. Depois a gente fala sempre: princesa, faz dodói. E ela, pronto, essa é mesmo de beija, dizia: não é dodói, estou mesmo a partir. Um gajo gasta uma porrada de dinheiro em brinquedos chique, em rocas da chique, em... e depois é a panela de pressão e os taparués e o martelo que resulta de onde... Opa, pedagogias que o gajo nem entende, pá. E depois um dia a minha filha... Vejam como a mulher tem este atributo que é mais inteligente, como não vale a pena. Aos 3 anos a minha filha disse-me assim uma vez: papi, que é princesa, quero uma mana. Oh, princesa, quero uma mana. Tu porquê, princesa? Se sou uma princesa, preciso de uma criada. Qual é o homem que aos 3 anos tem esta perspectiva de futuro? Vejam como a mulher, por exemplo, temos grandes poetas, grandes poetisas, mas a mulher na sua vida corrente, ela dá um uso à linguagem, à semântica. Toda a grandeza da língua portuguesa está na subtileza com que a mulher fala. A minha mulher, outro dia, por causa do Mundial de Futebol, cheguei a casa, sentei-me no sofá, até nem ligo muito à bola, mas estiquei as pernas e os pés, apetecia-me estar ali refastelado. Reparem nesta frase. Amor, logo, a vogal é logo prolongada. A vogal, amor. Reparem agora nisto. Enquanto estás a ver a bola, não queres ir despejar o lixo? E a questão é de tal maneira bem formulada que tu começas a pensar: ora, o móvel da televisão tem roda. Ali na garagem do quintal tem 2 tensões. Uma de 10 metros, outra de 8. O caixote do lixo da câmara está lá em cima. Mete o saco do lixo em cima do móvel da TV, mas ainda deixa ver a bola. E depois estão os vizinhos todos à janela, está a gente empurrando aquilo. A sua mulher tem esta capacidade. Ou então, é verdade. Maridos aqui presentes, homens, quantas vezes ao não vos telefonar à hora do almoço com aquela voz que nos faz acreditar que o mundo está perto de alcançar? Aquela voz doce. Mora, podes ir mais cedo para casa à hora do almoço? Oh, um gajo diz: logo, já estou a caminho. Vais, doçura. Oh, já cheguei à rua. Vais, bombom. Já abri a porta. Já estás em casa, querido. Já. A tos tem da roupa que ficou na máquina ontem à noite. Escutem. E aí a gente vai estender a roupa e elas depois aparecem. Vou parece num dia de juramento de bandeira fazendo revisões às calças de ganga e aos lençóis. Os lençóis até dobram e dizem: juro! Porque como é que o homem estende a roupa? É como sai da máquina. A mulher não tem que ser tudo sacudida. A calça de ganga tem que ser posta 2 vezes. As camisas não podem ser estendidas abotoadas. Estamos em Beja, mês de agosto, 43 graus. Não secam se estiverem abotoadas. Não sei. O sol vai direto à roupa, olha para a... Estás abotoada? Vou-me embora, eu. É quando é gosto de estender a roupa, é quando ponho os jogos lençóis de cama, porque enrola tudo lá dentro. Aquilo faz uma bola. Um gajo já está a bola à corda, estamos em Beja, o verão é o mais quente do país, não? Há de secar a bola, há de secar a corda, há de secar tudo lá dentro. Desculpa, é preciso desabafar, não é verdade? Dá isso. Compraram isso aqui? Compraram isso aqui na Assembleia? Não me arranjas um para a minha filha? Queridos amigos, aguçar o olhar, começamos com esta coisa do ver. Preciso da vossa ajuda. Este livro chama-se O Ponto Vermelho. Temos de descobrir onde está o pontinho vermelho nesta história. Uma bolinha pequenina. Lá atrás não vão ver bem, por isso é que contar histórias e trabalhar, mediar leitura, tem que ser sempre num contexto de intimidade. Às vezes vamos às escolas e dizem: ah, mas temos 300 alunos numa só... Só quem faz isso é a Igreja Universal do Reino de Deus. O mundo da palavra, a maior dimensão dele é a intimidade. Que é uma coisa que hoje no mundo da... Senhoras e senhores! Ahá! Senhoras e senhores, um telemóvel a tocar! Foi aquela senhora de verde que vai fugir lá para... Diga que estamos na história do ponto vermelho. É que é engraçado, a história chama-se Ponto Vermelho e se é vestido são de bolinhas brancas. Senhoras e senhores, meninos e meninas! Onde está a bolinha vermelha?
Ali.
Aonde, querido? Olha, ainda que essa é venenosa, mas tu estás com problemas na vista. Isto é tudo castanho, filho. Onde está a bolinha vermelha? No livro. Está aqui na parte de trás do cubo. Senhores e senhores, meninos e meninas, dois bailarinos dançarinos. Onde está a bolinha vermelha? Ali é uma evidência que não me interessa. Ou está no da frente ou está no de trás. O livro se chama o pontinho vermelho. No de trás. Ora, muito bem. Senhores e senhores, meninos e meninas, três coroas de reis. Onde está a bolinha vermelha? Vou rodar, 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 rodar. Oh, ali estão todas, pá! O livro chama-se a bolinha vermelha. Aqui estão todas! Tu não me enerves! Está na da ponta ou está na do meio? Oh, estamos a falar a mesma língua. Sim, que é isso, não nos entendemos. Até parece que estamos na assembleia. Senhores e senhores, meninos e meninas, agora aqui, quatro janelas que abrem e fecham. Não, 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 aqui primeiro, aqui, primeiro, tens razão, aquela está na terceira. Pode sentar, já está de braço levantado. Para discursar tenho que pedir à presidente da Assembleia. Pode, queridos amigos, quatro janelas que abrem e fecham, onde está a bolinha vermelha? Ah, está na terceira, sim senhor, muito bem. Cinco rodas de automóveis. Está na terceira. Sim. Opa, então diz lá, então, não podes ser sempre tu a acertar, pá. Veja aqui algumas atitudes de caráter dogmático. Tu não me digas que tens os rios do mato é assim, escondidos lá no meio do... Olha, queridos amigos! Onde está a bolinha vermelha? Aqui em cima. Senhoras e senhores, e agora?
Ali já
vi. Aqui, sim senhor. E agora, meninos e meninas? Um balão de São João, onde está? Lá em cima? Pode sentar, senhor deputado. Muito obrigado pela sua intervenção, senhor deputado. Mas o seu tempo terminou. É mesmo assim. Ora, senhoras e senhores, uma árvore. Atenção, a laranjeira dá? A macieira dá? A figueira dá? A noveira dá noves. Então, na uma terra no Algarve se chama quarteira, as árvores só dão quartos. E há uma ilha nos Açores que é a terceira, só dá três. Ora, senhores e senhores, onde está a bolinha vermelha?
Ali!
Ah, sim, senhor, meninas e meninas, e agora...
Ali!
Ok, outra história que eu vou contar, senhores e senhoras. Ai, gosto muito. Esta não queria contar. É do escritor. Podem sentar aqui no corredor, aqui meio. Estou aí ao meio. Faz favor, podem vir para a frente. Esta história foi escrita pelo escritor Rui Zinck. São três livros. Rui Zinck, sabem quem é? O escritor. Rui Zinck escreveu três histórias supostamente infantis. Mas, sinceramente, ainda bem que estou aqui mais adultos, vão perceber porquê. Olha, Diana, lembras quando eras pequenina? A tua cara, quando fazias birra, era assim, filha. Esta história chama-se O Bebé que Fez Uma Birra. Querem ver, senhores e senhores, se esta história não é para pais? Vamos lá ver. Há horas que o bebé estava a fazer uma birra. Os pais tentaram tudo. Primeiro foi a mãe, pé ante pé. Depois foi o pai, pé ante pé. Nada. O bebé não parava, mas é que o bebé não parava mesmo de fazer uma birra. A mãe tentou um sorriso. Oh, filho, para lá com isso que a mãe está desvaída. A mãe não se quer atascar em Benunas e essas coisas, filho. O pai tem uma medida engraçada. Oh, filho, olha, olha. Nada, nada. O pai, nada. A mãe disse, oh, coisinha boa. Toda vez que a mãe já não não pode, filho, a mãe não pode. A mãe adora-te, mas para! O pai tenta outra vez imitar o palhaço. Nada. Mas nada. O bebê estava mesmo fechado na sua birra. Mas o que é uma birra? É uma coisa muito feia. Quer dizer, nem por isso. Uma birra é quando um bebê, ou até mesmo um menino mais grande e menos pequenino, fica dentro de um ar zangado como se estivesse preso, prevenir e fechado num balão encarnado. Uma birra é uma zanga. Uma birra é como dançar sozinho. É uma dança à moada. É estar-nos dentro de nós como numa porta fechada. Mas porquê começou a birra? O que fez o bebê ficar tão zangado? Já nem eu sabia. A mãe disse para o pai, olha lá, marido, foi por não comer a sopa. O pai disse para a mãe, mulher, foi por não querer dormir. A mãe disse para o bebê, foi porque partiu o brinquedo. O pai disse, foi porque apanhou um susto. E nesta fase da dúvida na relação entre o casal, chegamos àquela fase em que a mulher olha para o marido e resolve a questão. Quando ela diz, a culpa é tua.
E ela diz, e ele disse, não, a culpa é tua. Não, não, foi tua. Não, a culpa é tua. Não, foi tua. Então, a mãe pôs o dedo na boca, como num segredo. O bebê adormeceu. E adormeceu feliz, a sonhar que era domador de palhaços no circo. Rui Zinc tem 3 livros fabulosos. Ah, mas tenho aqui um que eu tenho que contar. Mas para mim eu vou contar uma história que eu gosto. Mas vai-se embora, amiga. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Isto não para de chegar, gente. Há da noite, Natal, ainda estamos cá todos. Muito obrigado por terem vindo. Vou contar mais umas histórias. Aliás, estamos naquela fase, já estamos a uma hora. Querem ouvir mais? É que não sei se... Não sei se é que não sei se no programa está alguma coisa a seguir, tá? Não estou a roubar o tempo a ninguém. Filha, quer tirar um curso com o Fidel Castro? São 7 horas. Não, desculpem, eu tenho que falar nisto. E eu vou bater neste... Depois já conto uma história para vós. Mas o homem nunca há de entender uma mulher. Nunca terá inteligência para isso. Nunca. Ao pé de Castro Verde passou-se uma história verídica. Um casal namorou dos 15 aos 45. E ela, ao fim de 30 anos, disse assim... Zé, escuta. Há 30 anos que a gente anda aqui e a gente não se pega. Escuta, é que quer-me casar, é que é ser uma mulher normalizada como as outras. Quer casar, quer filhos para criar e uma casa para cuidar. Oh, o marido não queria ser preso, fugia. Mas ela disse ao fim de 30 anos, ou casas comigo ou jogo-me ao primeiro que aparecer. E eu, para arranjar coragem, bebi uns copos, uns baldes. Apanhou-se com ela na gola, como se diz na minha terra, quando a gente está... E no outro dia de manhã vai à mercearia dela onde ela trabalhava. Entra na mercearia e 30 anos depois dá 2 murros no balcão e diz assim, Mariana, 2 não passa. Estou aqui para te dar em casamento. E ela, 30 anos depois, respondeu. Assim é de repente, não estou preparada para casar à pressa. Isto é de nível, pá. Isto é de nível. Isto é que é de nível. Olá, senhoras e senhores. Adoro esta história. Zoom. Olha, quando a gente tira uma fotografia, dá para aproximar a imagem e para afastar a imagem, certo? Como é que tu te chamas? E o Diogo e tu? Rodrigo. São irmãos, não são? Sim, senhor. O Diogo és tu? Diogo queimou o rabo no fogo. Calma. Calma. Sem nervos. Senhor Rodrigo, tomem lá atenção. Quem adivinhar, ganha uma viagem ao Pingo Doce. Vamos embora. Possibilidade. Vamos aguçar o olhar. O que é que está aqui?
Fogo.
Boa pista, mas não é. Mais. Croa, quem disse croa? Está errada, muito obrigado.
Escama.
Diz, diz. Polvo. Não, polvo, folha, mais?
Escama.
Escama, não? Está tudo certo, era uma vez um galo chamado dinossauro. Estamos no mundo da história. Tudo é possível. É um galo. E este galo está onde? Em cima de uma? E quem é que está a ver o galo? Os meninos. Então os meninos estão dentro de uma casa em cima do banco a olhar pela janela a ver um galo está em cima de uma circo, o galo tem a crista vermelha. E agora este galo está mais perto ou está mais longe? E onde é que está esta casa onde está o galo? Isto é o quê? Uma vila? Quinta. Quinta. Isso é uma vila, isso é resort, não? Estavas a ver aqui um resort, pois põe aqui um country club. Sim, senhor. Entra, entra, entra. Entra. Está a passar despercebido no meio das ruas assim? Sim, senhor, faça favor. Sim, senhor, mais um fotógrafo. Esta é para quê agora? Para a cara de nova gente? Qual é? Tal e qual. Ainda existe isso? Pronto, isso tinha que acabar, o jornal era mau. Desculpa. Ora, senhores e senhores, esta quinta está mais perto ou está mais longe? Está mais perto ou está mais longe? Quero ouvir. Oh, e a quinta é verdadeira?
É de brincar. Está uma menina a brincar com uma quinta. E esta menina está mais perto ou está mais longe? Oh, oh, e a menina é verdadeira?
Não.
Está aqui uns dedos a aparecer. Onde é que está esta menina que está a brincar com uma quinta onde dentro da casa está um galo em cima de uma cerca? Numa? Foto ou não? Aqui talvez se apanhe numa revista. E onde é que está o menino a ler a revista? Pelo menos quem está perto tem a obrigação. Ah, estás, não se vê bem. O menino está onde? Vamos ver se está na praia. Está num cruzeiro à beira da piscina. Vamos recapitular que vocês já estão distraídos. À beira da piscina de um cruzeiro está um menino sentado numa cadeira a ler uma revista, onde dentro da revista está um menino a brincar com uma quinta, dentro da casa da quinta está um casal de meninos a ver um galo em cima de uma cerca e o galo tem a crista vermelha. Tem dúvidas? Está mais perto ou está mais longe o barco? Está mais perto ou está mais longe? E onde é que está o barco agora? Uma foto. Boa ideia. Estamos mais perto. Sim, senhora. Sim, senhora. Oh, filho, era para mudar a página que a piscina desaparecia, rapaz. E o barco agora está onde é a foto? Que foto é esta? É um cartaz que está posto num? E o autocarro está a circular numa? Numa cidade. E a cidade está agora onde? Ah, tinha que... Epá! Epá! É um telemóvel, senhor. É uma televisão, pá. Ainda existem televisões neste país, pá. Que é esse, pá? Ainda sabem, pois, pá. A televisão está um cowboy no deserto. A televisão está mais perto ou está mais longe? E agora, a página que eu vou mudar a seguir, as crianças têm dificuldade em reconhecer. Porque eles já não sabem praticamente o que é. O que é isto? É um deserto. E o que é isto que está aqui? É um selo numa carta. Uma carta foi tipo, meu Deus, já atravessámos o deserto, estamos em África. Foi entregue uma carta a este senhor. E este senhor está mais perto ou está mais longe? Está mais perto... Oi, quem está a ver agora a ilha onde foi entregue uma carta com um selo? Eu já nem sei onde é que eu vou. No avião, vamos ver se é um avião. Vamos ver se é um avião. É uma? É uma avioneta. E a avioneta está mais perto ou está mais longe? A avioneta está mais perto ou está mais longe? Isso, se vê aqui. Está mais perto ou está mais longe? 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 E senhores e senhoras, vitória, vitória! Tenho que contar esta história. Olha lá, vê, tirou as fotografias que quis, foi-se embora. Podem sentar, quem tiver que... Vocês têm que... Olha, ele aguentou muito, hein? Posso? Filho, quantas estão a mudar por dia? Estou a mudar 10. Deixem passar, seja o trânsito. Deixem passar. Oh, nada, nada. Ai, você é que vê depressa e abala depressa. Nossa Senhora, estamos a... Termino, antes de irmos todos embora, termino com mais um conto. Sente-se aí já. Que é um conto que eu tenho que deixar, tenho que contar. Olha, ai, vocês chegaram agora. Pois, onde é que têm estado? É que eu vou sempre contando com pena dos que vê, mas não usufruindo nada, pá. Está bem, mas deixem-me contar um conto que eu adoro. É um conto africano, um conto mandinga. Os mandingas é uma etnia que vive Senegal, Mali, outro país. Apanha também a Guiné. Guiné e há outro que me falta. Nigéria, é. É chamada África Negra. E este conto é maravilhoso. E mais uma vez, um conto escolhido para esta casa. Oh, então agora está a pergunta é essa. Chama-se... Como é que se chama? Pera lá aí, que já são tantos. Sabe que eu sou capaz de contar de seguida 60 contos de todo o mundo? Não, o Mangali não. Não, eu conheço... Este chama-se A Pergunta. E diz assim... Pais, mães... Pode sair, sim senhor. Tu não, senta-te. É um conto que eu acho maravilhoso e diz assim... Parte-se a armar em velha cusca. E o conto diz isto. Do fosse ninguém me baia. era o mais sábio dos mandingas. Assim que o sol iluminava a manhã, saía da sua casa, respirava e inspirava o ar e derramava um sorriso para todos aqueles que o rodeavam. Os primeiros que o faziam eram as crianças. Pediam, Dofô Seringuê, o sábio dos sábios, conta, conta e canta, conta, canta e encanta. E para eles, Dofô Seringuê, o homem mais sábio de todos, contava e cantava. E era assim que passava a primeira hora da manhã. Depois, voltava a inspirar aquele ar matinal e começava a receber todas as mandigas que o procuravam. Vinham do sul do oceano, do norte das montanhas, de este dos rios e do oeste das florestas. Para todos eles, recebia-os na sua casa circular, onde uma fogueira aquecia uma panela de água e umas ervas apuravam aquele paladar. Com um chá tomado, prolongado, toda a gente procurava conselho para os problemas mais difíceis de resolver. E para todos eles, Dofô Seringuê entregava uma palavra, uma atitude, um conselho, uma sábia vida pela frente. E tudo correu bem, até ao dia em que os cães na aldeia de Dofô Seringuê, o sábio mandinga, começaram a ladrar e uns ruídos ecoaram, as crianças ouviam as mães a chamar, para casa, para casa, para casa, e toda a gente gritava, vem aí, o louco. Polo Congodo, o louco vem aí. Polo Congodo era outro mandinga, que ao contrário de Dofô Seringuê, era alto, esquálido, fraca figura, antipático, e que não pregava oito tal as olheiras que tinha, pois levava às noites inteiras, fazendo perguntas ao qual ninguém conseguia responder. Dizem que falava com as estrelas, e até lá acima e voltava. E todos o evitavam, porque para cada enigma de Dofô Seringuê, de Polo Congodo, ninguém tinha resposta. Quando ele chegou, as crianças rodearam-no e ele perguntou, onde é a casa daquele que dizem que é o mais sábio dos sábios, Dofô Seringuê? E as crianças disseram, só te deixamos passar se nos disseres uma verdade verdadeira. E ele disse, todas as novidades são boas menos uma, que é sempre velha. Qual? Perguntaram as crianças receosas. E ele respondeu, a morte. E nesse exato momento um corredor abriu-se, as crianças receosas disseram-lhe, é por ali. Quando ele entrou na casa de Dofô Seringuê, às cotoveladas e foi afastando todo aquele povo que tinha procurado a sabedoria do outro e sentou-se à sua frente. E olhou para o sábio enquanto o chá continuava a apurar e disse-lhe, és tu, Dofô Seringuê? Tenho o que Deus não tem, posso o que Deus não pode. E nesse exato momento aquelas bocas se abriram. Todos ficaram espantados. Que raio de enigma era aquele para o qual ninguém obtinha resposta? Dofô Seringuê sereno sorriu e disse, então o que tens que Deus não tem? E ele respondeu, tenho pai, tenho mãe. E ao que sei, Deus não tem pai, não tem mãe. E o que podes que Deus não pode? Posso morrer. E ao que sei, Deus nunca morre. Assim é. Assentiu Dofô Seringuê. Mas por que me procuras se já sabes de tudo? Se tens resposta para as perguntas que fazes? E nesse exato momento, Polo Congodo, o homem alto, esquálido, acompanhado da sua lança que tilintava pelo chão e anunciava o seu chegar, aproximou-se daquela fogueira, jogou a mão uma brasa que lhe queimou a pele, jogou a brasa para dentro daquele caldeirão de água a ferver e a brasa fez. E perguntou-lhe, quem fez este barulho? A brasa quando entrou na água? Ou a água quando recebeu a brasa? Dofô Seringuê disse, essa pergunta merece reflexão. E lentamente a tarde desaguou na noite, a noite foi crescendo, a madrugada aproximando-se, e os homens que vinham do norte, do sul, este e oeste, lentamente sucumbiam ao sono. Apenas Polo Congodo, agarrado ao seu cabo da sua lança, de lâmina afiada, se mantinha a suster o sono. Dofô Seringuê, de olhos fechados, mantinha um sorriso sereno. A noite foi desaguando, A madrugada e o clareado dia chegaram. Polo com godo não aguentou, larga a lança, ela bate no caldeirão, cai água naquelas bravas, ouve-se novamente aquele shhh. Toda a gente acorda repentinamente e nesse exato momento, Polo com godo olhou para Dofosse Ninguém, Dofosse Ninguém levanta-se, aproxima-se dele, levanta a mão e paf! Paf! E toda a gente ficou boquiaberta. Dofosse Ninguém sacudiu a mão, acariciou com a outra e perguntou-lhe: Polo com godo, quem fez este barulho? A minha mão quando foi à cara ou a tua cara quando vou com a minha mão? E o outro levantou-se de bochechas inflamadas e disse: isso merece reflexão. Termino. Moças, ainda não é. Termino com um conto rápido. É o único conto de autor, é muito bonito. Agradecer a vossa presença. Amanhã vou cá estar outra vez. Se vierem outra vez, eu não repito os contos. Portanto, é a promessa que faço. E aproveita que a entrada é gratuita. Acho que amanhã também é às 3:30. É às 3:30, prontos. Mas tenho que terminar com um conto, o único conto de autor. Então, parece que é dos Aposentos da Moita. É a única história que eu vou contar de autor, um autor que não é traduzido em Portugal, Eduardo Galeano, é uruguaio, jornalista, contista, ensaísta, um dos grandes nomes das letras portuguesas, das letras ibéricas, da América do Sul, nomes da América do Sul, e latinas, ibéricas, só me lembrei de presunto, estou com fome, sabe, não sei. E não se sabe porquê, porque é que ainda nunca foi traduzido aquele homem. E ele escreve muitos contos. E há tem um conto lindíssimo, que é O discípulo pergunta ao mestre, o que é a utopia? O mestre respondeu, é a linha do horizonte, queres conhecê-la? Caminharam 3 dias e 3 noites. Ao fim de 3 dias, o mestre perguntou-lhe, já alcançámos a utopia? Ele disse, não. Eu dou um passo, ela afasta-se um passo. Eu dou 2 passos, o horizonte foge 1 passo. 3 passos, 3 passos. E o mestre sereno disse, mas é isso mesmo a utopia, rapaz? O outro respondeu-lhe, mas para que serve a utopia se não se alcança? O mestre respondeu-lhe, a utopia serve para caminhar, caminhar e continuar sempre a caminhar. Muito obrigado. Até amanhã.